Esporte na Rede.
Retornamos com o programa Esporte na Rede aqui pela Rádio Alesc. Os eventos e os destaques esportivos na voz do Parlamento Catarinense, Esporte Alavanca do Progresso Social. Comigo na técnica de áudio, João Machado Pacheco Neto. Ao meu lado na mesa esportiva, Hudson Mendes Cardoso. E o nosso convidado de hoje, o professor Gilberto Vaz, do Instituto Baby Basketball. Antes de continuar conversando com o professor Gilberto Vaz, né, Hudson? Vamos dar uma passadinha aqui nos resultados da terceira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Nós tivemos essa rodada iniciando no sábado, com Vasco da Gama e Corinthians empatando em 1-1. O Palmeiras venceu o Internacional também no sábado, e no sábado o Ceará, jogando em casa, perdeu para o Atlético Mineiro por 2-1.
Ganhou todas as partidas, né?
É,
três vitórias.
O Palmeiras, eu disse aqui, né? 1-0 para o Palmeiras sobre o Inter, né?
Isso.
Inclusive teve muita reclamação que o VAR...
Mais
não,
uma vez o VAR,
não marca polêmico. Pênalti para time paulista, né, Pacheco? Eu quero o comentário do Pacheco sobre o pênalti do... Como é o nome daquele jogador do Palmeiras, que me fugiu o nome agora, aquele que complica muito em todos os jogos?
Felipe Melo.
Isso, o Felipe Melo cometeu um pênalti que o VAR não apontou, hein, Pacheco? Quero o comentário do Pacheco agora sobre isso. Vamos... Pacheco não vai responder pelo que eu estou vendo. Quem vai responder é o último. O VAR atende os... Não,
eu acho que o VAR
não anota.
Sabe o que é? Jogada que o Felipe Melo tá, é falta. Sempre com aquela delicadeza.
Bom, o América, o Atlético venceu 2-1 e um gol novamente, estava 1-1. Novamente o Atlético fez um gol aos 48 do segundo tempo e saiu com os 3 pontos contra o time do Ceará lá no Castelão. A Chapecoense conseguiu um resultado de empate contra o Atlético Paranaense, jogando em casa às 11 da manhã de domingo.
Mas não se iluda que jogando em casa com o time reserva do Atlético.
Mas
e
tem...
levou um sufoco.
Conseguiu pontos.
As equipes catarinenses têm que começar a contratar, porque o Havaí já está 3 partidas, já começou o saco de pancada.
O Havaí está na zona de rebaixamento.
Aliás,
daqui a pouco eu vou passar a classificação aqui. Bom, o CSA ficou em 0-0 com o Santos já no domingo à tarde. Botafogo venceu o Fortaleza 1-0. Aí o Fortaleza aí tendo dificuldade, hein? O São Paulo 1-1 contra o Flamengo. Cruzeiro 2, Goiás 1.
São Paulo também, o VAR deveria ter entrado em campo na hora do gol de empate do São Paulo. Na minha opinião e de vários comentaristas, foi impedimento.
Não foi. O flamenguista é chorão, a beça, né? Mas deixa pra lá. Cruzeiro 2, Goiás 1. E o Havaí, né? O Havaí perdeu fora de casa. Resultado que não se pode também
crucificar,
né? O técnico Geninho, que é um técnico muito inteligente, deverá resolver o problema do Havaí ao longo do campeonato. Mas o grande jogo da rodada foi Grêmio 4, Fluminense 5, hein, Gilberto? Que jogo, hein? 5-4 para o Grêmio jogando lá, para o Fluminense jogando na arena, hein?
O Grêmio metendo 3-0 e jogando bem.
Até tinha comentado que eu estava em casa... Troquei de canal olhando a Sport TV e um comentarista lá falando que estava 20 minutos de jogo, 3-0, né? Para o Grêmio e metendo o pau no técnico do Fluminense, queria derrubar. E aí terminou de noite, estava vendo o jogo 5-4. Daí estava tudo elogiando o técnico do Fluminense. É coisa do futebol brasileiro, que sabe.
Folclórico. Né? O humor muda, né?
Nossa.
Da água para o vinho, né? Com um resultado desse. Foi um jogo fantástico. O Fluminense acabou vencendo o Grêmio por 5-4. Um jogo incrível, né? O espetacular mesmo. Até o momento, o melhor jogo do campeonato. Na classificação, o Atlético Mineiro tem 9 pontos, está em primeiro, ganhou os 3 jogos. Palmeiras tem 7. São Paulo tem 7. Santos também tem 7. Seguido por Bahia com 6. Botafogo com 6, Cruzeiro também tem 6, Atlético Paranaense tem 4, Flamengo também tem 4 e a Chapecoense também tem 4 pontos, fechando os 10 primeiros colocados na tabela. Na sequência, em 11º, Corinthians tem 4, Ceará tem 3, Fluminense 3, Goiás 3 pontos, Inter também tem 3 pontos e Fortaleza também com 3 pontos. O CSA abrindo a zona do rebaixamento em 17º, 2 pontos, Grêmio tem 1, Avaí 1 e Vasco 1, compondo a zona do rebaixamento da Série A. Na Série B...
Quem enfrenta o Vasco é o Avaí na próxima rodada, né?
Exatamente. A próxima... Bom, vamos dar a...
Tem que comprar a pilha do Duracell.
Vamos dar aí a tabela de jogos, então, a próxima rodada, que é a rodada 4. O Fluminense pega o Botafogo no sábado, Corinthians e Grêmio. É porque nós temos, essa semana, nós temos jogos da Libertadores. Então, não há rodada do Campeonato da Série A no meio da semana. Já começa no sábado. Também tem Corinthians e Grêmio. Sábado ainda... Corinthians e Grêmio, Goiás e Ceará. No domingo, 11 da manhã, Flamengo e Chapecoense, lá no Maracanã, às 11 da manhã. Atlético Mineiro e Palmeiras, às 4 da tarde, Santos e Vasco. Inter e Cruzeiro, Atlético e Bahia. Fortaleza e São Paulo às 7 da noite e Avaí jogando na Ressacada contra o time do CSA.
Bom, na próxima que é?
Na Série B nós tivemos a rodada 2, né? Ainda não tivemos a rodada 3. Na rodada 2 o Botafogo de São Paulo venceu o América 1-0, o Oeste 2-0 sobre o Guarani, Ponte Preta e Criciúma ficaram no 1-1 no empate, Londrina 1, Brasil de Pelotas 0, Atlético 1, Coritiba 0, Figueirense jogando em casa, empatou com São Bento 2-2, Vitória 2, Vila Nova 1, Paraná 1, CRB 0, Cuiabá 2, Operário 1, Cuiabá vencendo mais um, né? Mais um jogo. E o Bragantino e o Sport completam a rodada nesta segunda-feira às 8 horas da noite. Na classificação, Botafogo de Ribeirão Preto em primeiro, Cuiabá em segundo, seguido por Londrina e Atlético Goianiense. O Coritiba na sequência, Oeste, Paraná, Brasiliense, ou melhor, Bragantino, Operário, Vitória, fechando os 10 primeiros. Em 11º, Figueirense, tem 2 pontos na tabela, seguido por Sport, Vila Nova, Criciúma, em 14º, o São Bento e a Ponte Preta na zona do rebaixamento, Guarani, CRB, Brasil de Pelotas e América Mineiro. América é o próximo adversário do Criciúma e o próximo adversário do Figueirense é o Sport Recife. O Figueirense vai jogar o próximo jogo fora de casa no sábado às 4:30 da tarde e o Criciúma no sábado às 11 da manhã jogando contra o América Mineiro. Essas as informações da rodada do Campeonato Brasileiro.
O jogo do Figueirense de jogar pela manhã, eu acho que só acordaram no segundo tempo e no finalzinho para empatar o jogo, porque o São Bento pressionou o Figueirense dentro de casa. Os técnicos de Santa Catarina têm essa mania de jogar para não perder. Aí, a partir do momento que toma o gol, que vai um empate para cima, que tenta um empate, ou virar o jogo, mas acho que continuar dessa maneira, o Figueirense continua na Série B.
Aliás, eu acho até que muita gente aí da torcida também acabou esquecendo do jogo, né? Porque a renda não foi lá essas coisas, mas até que tinha público, né?
Teve um público razoável pelo horário que foi, no sábado ainda, se for no domingo, mas sábado, às 11 horas da manhã, meio, né? O pessoal sai na sexta-feira, tá meio...
Eu já acho pesado. Não é a minha área, né? Mas eu trabalhei lá dentro na época do Prisco, né? Fui gerente lá dentro na época do Paulo Prisco. E pra mim, eu acho que o Figueirense vai brigar pra não cair.
Será?
Acho que tem muito fraco, estão sem dinheiro. Hoje o futebol estão
sem
dinheiro.
Devendo ainda, né? Sem dinheiro e com dívida.
Eu acho que o futebol nosso, assim, uma coisa no Brasil, assim, uma coisa muito...
Muito imprevisível, né?
Não, não é a questão financeira. Eu vejo assim, uma coisa que na Espanha as cotas de televisão é muito equilibrada. Eu acho um absurdo, tipo, um time de Chapecoense, Avaí, outros menores ganhar uma quantia pequena. Não sei como é que está o valor da cota hoje. E tu pega o Corinthians e o Flamengo ganhando 15 vezes mais. Então como é que tu vai ser competitivo, conseguir ser competitivo contra uma equipe que tu botar em campo? Mesma coisa, vou lá do 100 milhões
para um jogador do Flamengo paga a folha do...
cento e poucos milhões do Flamengo ou Corinthians, tu vai montar um time. Aí tu traz nego lá, tu traz cara da Europa, tu faz tudo. Aí tu vai montar o Avaí ou o Chapecoense que ganha 30 milhões.
Olha a diferença de elenco. É injusto, né?
A diferença de elenco. Então isso aí eu acho
desproporcional, injusto.
Isso não, eu não acho justo nessa divisão das cotas da televisão.
O que tem então, mais ganha mais, né?
Favorece as grandes torcidas.
Exatamente. É. Aí os times daqui, os pequenos times considerados,
vão chegar.
Vão sempre brigar para não cair.
É isso aí.
Bom, professor Gilberto, na questão do futebol, a gente vê realmente que o Brasil luta por um profissionalismo, né? Por uma liga, por um campeonato, os clubes brigando aí por um desenvolvimento para sair dessa forma amadorística de controle, né? E no basquetebol, como é que é? O Brasil desenvolveu há alguns anos aí um projeto, né, que é o Novo Basquete Brasil, né, o NBB. Esse projeto, ele avançou bem, está bem representado, tem clubes de basquetebol de Santa Catarina no meio profissional.
O que eu posso falar do basquete, porque assim, o esporte no Brasil... se comparar com as grandes potências, né? Eu passei alguns meses fazendo pós-graduação em Cuba, né? Eu conheci o esporte cubano durante alguns meses. Eu passei muito tempo nos Estados Unidos visitando universidades. Eu fui agente de jogador de basquete nos Estados Unidos por 10 anos. Rodei um pouco a Europa. Então, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte. Eu vejo o esporte no Brasil, tirando o futebol, né? Mas o restante das modalidades, tirando o futebol... eu comparo como se fosse um prédio. Então, hoje você constrói um prédio, então, dependendo do terreno que tu vai construir, tu tens que fazer uma boa fundação, né? Que se tu não fizer um bom estaqueamento, um bom preparo da coisa, esse prédio vai rachar ou vai cair. Boa. Vai cair. E o esporte do Brasil é isso. E eu vejo como um prédio. E a base, o estaqueamento, o alicerce do prédio é a escola. Se tu for olhar o esporte em Cuba, Canadá, Estados Unidos, país primeiro mundo, né? China, Austrália, Japão, Rússia, tudo começa na escola. O esporte começa na escola. E no Brasil não tem política na escola nenhuma, na educação física, tanto com os parlamentares, que eu acho os analfabetos, ignorantes, estão lá querendo tirar a educação física das escolas. Aí tu vai ver as crianças tudo com problema de saúde, obesa, gorda, tudo com problema de saúde, vai estourar o país com problema de saúde no futuro. Enquanto não resolver isso, a gente não vai ter uma política de esporte competitiva.
Eu vejo isso. Porque há uma descontinuidade, na verdade, né? Uma falta de continuidade nesses projetos esportivos.
O papel é dos clubes, né?
E nas escolas,
né? O papel é dos clubes, que estão falidos. No caso, vou ver antigamente, na época que...
E iniciativas como a sua, né, Gilberto?
Antigamente tinha Clube 12... Tinha vários clubes, Caravana do Ar, que era lá no norte, lá no sul da ilha. Tinha vários clubes, só que o 6 de janeiro quebrou tudo, não tem mais. Então hoje o papel hoje, o que é? Hoje são associações, né? O ADEE, é o Instituto B Basquetebol, tudo são associações. Tu vê hoje em Blumenau, quem é que toca o basquete em Blumenau? A PAB. O que é a PAB em Blumenau? Associação de Pais e Atletas de Basquetebol de Blumenau. Não é um clube, como tinha antigamente Ipiranga. Então acabou isso. Se não tem essas associações hoje, não existe modalidade. Então a política no Brasil, hoje no esporte, ela está totalmente perdida. Então tu olha nos Estados Unidos, o esporte na escola, no high school, é uma competição absurda, é muito forte o nível lá. É muito forte.
Está mais do que na hora de demonstrar.
Eles têm aquela fundação do prédio que eu falei, muito bem feita. Então, nós não temos isso.
E nós temos, na verdade...
O Brasil só se preocupa com a cobertura, que é a Olimpíada. Por quê? Para aparecer na televisão? Mas tu vê se o Brasil ganha alguma coisa.
É verdade.
Não ganha nada. O Brasil faz festa para os outros, como trouxe uma
Olimpíada. E olha que nós temos material humano, hein?
Para que trouxe uma Olimpíada para cá? Para gastar o que gastar. Para desviar dinheiro, né? Então, eu vejo a política tudo. Por isso que eu fui para a base. Eu entrei meu sonho, se eu pudesse, se eu tivesse um dinheiro, uma empresa fala assim, ó, Gilberto, tá aqui, eu vou dar tanto para tu fazer isso aqui. Eu espalhava basquete na cidade inteira. Inteira. Botava em tudo, todas as praças. Tudo, bairro. Todas as praças seriam basquete. De graça. Essa seria um sonho.
Não está longe de se realizar, né? Depois do teu projeto aí, quem sabe.
Agora, o Brasil tem muito material humano para o crescimento do esporte em todas as modalidades. E eu sei de uma pessoa que vai com certeza confirmar isso que eu estou dizendo agora. E ele está na linha para falar com a gente. É o nosso comentarista, que observa que analisa e que diz em poucas palavras aquilo que precisa ser dito. Valmir Matos, muito bom dia, amigo.
Bom dia para você, Eduardo Rocha, bom dia para o Hudson, bom dia também para o Pachequinho, bom dia para o teu entrevistado aí, eu estava ouvindo parte final dessa entrevista e é muito interessante, eu sempre digo que infelizmente nos países ocidentais, aqui na parte do Brasil, do Uruguai, da Argentina para cá, só se pensa em futebol. Eu sou um cara que eu devo muito ao futebol, o futebol me ajudou a me dar educação, não que eu fui atleta, que eu era sempre um perna de pau, mas ouvindo futebol, assistindo futebol e como cronista, narrando futebol e fazendo reportagem de futebol, meu passado me deu muito equilíbrio para a vida graças ao futebol. Mas não podemos ficar restrito ao futebol. Florianópolis, por exemplo, infelizmente na área do desporto, é uma terra do já teve. Foi falado agora aí do basquete, nós tínhamos um time aqui da Terral, que tinha o Arnoldo, que tinha o Orlando, o falecido Orlando Pérez, o Torrado, era um timaço da Terral. Só que é o seguinte, a Terral era uma empresa, uma imobiliária, construtora e vendedora de imóveis, mas ela não conseguiu suportar. Tivemos um projeto no vôlei recentemente com a Prefeitura de Florianópolis, através de um convênio com a Unisul, também não conseguiu suportar. O município de São José também. Então é preciso um fundo de apoio, uma consciência, e o teu entrevistado estava dizendo com muita propriedade, é preciso passar pela escola, e vem lá da escola a importância da educação física. Porque logo os professores... às vezes coloca, é importante a educação, mas tem que conversar com as crianças, com os adolescentes, a importância que não é só na competição, só botar dois times jogando futebol, basquete, vôlei, handebol, etc. Não, é a importância da participação, do condicionamento físico que leva para o homem, porque o ser humano, para ser bem desenvolvido, ele precisa do condicionamento físico independentemente da profissão. Então, quem sabe um dia a gente vai ter uma outra mentalidade no desporto aqui, né, seu Eduardo Rocha?
Pois é, Valmir Matos. Inclusive, o futebol, que já é uma instituição supracentenária no Brasil, né, Valmir?
Sim, sim.
Até hoje ainda é deficitário para muitos grandes clubes, ainda não se organizou como merecia, como indústria, né, como área da economia, porque o futebol movimenta bilhões anualmente, né,
Valmir Matos? Mas com todo respeito, é uma terra, é um setor também que infelizmente o imediatismo está tomando conta, o capitalismo, eu falei isso na sexta-feira passada, é o capitalismo, passa a ser um capitalismo até selvagem, porque bom era naquele tempo que os clubes tinham a sua raiz, tinham a sua identidade com seus dirigentes de raiz, né? Hoje... Eu sei que tem gente que pode estar ouvindo aí, mas de repente tem uns espertos aí que querem levar vantagem, querem levar... Não, e uma lei que, infelizmente, você como vascaíno, você se fosse há 15 anos atrás, você... Há 15 não, mas há 25, 30 anos atrás, você pegava, você lia o time do Vasco inteiro e esse time, ele permanecia 8, 10, 12 anos, como foi o grande time do Palmeiras, que foi o inesquecível time do Santos, do Pelé. Né? Aquele quadrado do Internacional de Porto Alegre, a referência do tempo do Flamengo, do Zico, que foram times que permaneceram. Hoje não, você bota o teu time em campo hoje, sai vibrando, é campeão brasileiro, faz a festa, no outro ano, mais da metade não tá mais, vai todo mundo embora.
Tem que começar,
tá,
do zero de novo.
Aí eu como santista, por exemplo, passou o Neymar foi embora, aí surgiu o Gabigol foi embora. Aí agora surgiu um menino que tá jogando, tal de Rodriguinho, que joga uma bola, mas não é mais do Santos, já vai lá pro Barcelona, tá entendendo? Então fica difícil, né? Fica difícil, o nosso futebol tá muito selvagem nesse aspecto, viu? Fora a sacanagem da televisão.
O Valmir, foi o que o professor Gilberto, que está aqui com a gente, falou, que tem que investir na base e aqui só se pensa numa cobertura. É que ele estava falando aqui pra gente.
Pô, mas aí a base, seu Hudson, agora vai ficar chateado comigo, a base é o seguinte, o Flamengo mostra os medalhões, que é qualquer coisa, o Flamengo vai lá e compra, tá entendendo? E aí na base não faz aquela porcaria que fez lá pra trucidar a vida de 10 meninos, tá entendendo? Lamentavelmente o Flamengo serviu como espelho, então a base é menosprezada, Hudson, não é só o Flamengo,
exatamente,
outros
falta...
também... que não estudam na base, então tem que dar condição, tem que dar, agora tem uma palavra bonita chamada logística, né, para que esses futuros atletas aí tenham na base o seu futuro. Só que é o seguinte, aí eles crescem, tem gente aí, tem menino aí com 10, 12 anos, já tem contrato lá com o Barcelona, já lá com o time da Alemanha, fica difícil, né, Hudson?
E nós vamos torcer, né, aquela história, né?
Sim.
Vamos apostar que daqui de dentro da Assembleia Legislativa poderá sair uma legislação de incentivo ao esporte de base, em Santa Catarina, quem sabe ainda este ano, hein, Valmir? Com a iniciativa da Frente Parlamentar do Esporte aqui na casa.
Desde que seja uma iniciativa fundamentada, competente, para analisar quem é quem. Aquilo que eu repito, eu não estou querendo exagerar, não estou querendo menosprezar ninguém, mas não adianta vir com a meia dúzia os mesmos de sempre. Tem que chegar gente nova, gente que estude o momento atual, o que cabe ao desporto e aí investir, que é muito... O esporte é muito bonito, tem momentos que você se emociona. Ontem, por exemplo, à noite. Ontem, quem não assistiu, perdeu. Porque não era para ser um grande jogo e se tornou um dos maiores jogos que eu vi nos últimos tempos. O jogo do Grêmio contra o time do Fluminense, tá entendendo?
Muitos gols, né, Valmir?
Você imaginava, eu cheguei a passar um WhatsApp aí pro Pachequinho, dizendo o seguinte: abrir a porteira em Porto Alegre, quando o Grêmio em 21 minutos de jogo estava ganhando de 3-0. E quem acreditava que o Fluminense faria uma virada para 4-3, foi para 4-4, foi 5-4. Quer dizer, o futebol tem essa beleza.
Como houve aquele jogo Santos e Flamengo, lembra?
O 5-4 aquele? Jogo. Aquele,
só que o juiz ficou de dar... Que o Neymar estava no Santos?
O juiz ficou de dar mais um minutinho para não chegar no 5-5, mas aí não deu tempo.
O Valmir Matos, agora, Valmir, a posição dos catarinenses no Campeonato Brasileiro
tá
de
mal.
Futebol? Olha,
tá
a Chapecoense está em décimo lugar.
Tá
na
mal.
Série A, hein, Valmir?
Sim, tá
o Havaí
mal,
é que não. O Havaí é que tá patinando lá embaixo.
Chapecoense
e na Série B, Criciúma e Figueirense não disseram nada, né?
Chapecoense em casa, ontem foi empatar no Gargalo, lá no finalzinho.
Bom,
tava perdendo
reserva
em casa pro Atlético Paranaense, foi empatar. Agora é o seguinte, eu, com todo respeito, eu gosto muito do trabalho do Emerson Maria, competente, Figueirense tem. Agora, não venho com historinha que só falta vitória, que o time não tá encaixado. Time com duas, disputa 6 pontos, ganhou só 2, tá, que tá encaixado? Tá encaixado o quê? Com essa história do Figueirense encaixado, perdeu o campeonato. Perdeu uma vergonha aqui, chegou a perder em casa pro Marcílio Dias.
Daqui a pouco
o
vai encaixar
Havaí.
A Série C.
O Havaí, o que que tá, não tá bom, não tá bom não, seu Geninho, arruma o time. Por quê? Porque disputou 9 pontos, conseguiu apenas um pontinho, no sufoco, foi empatar no finalzinho no jogo que tava perdendo na ressacada. Então, olha, a luz alta está acesa. O Criciúma, eu acho que deu uma empolgadinha aí com esse empate fora de casa com a Ponte Preta. Mas tá feia a coisa, tá feio para o nosso futebol aqui, Rocha.
É verdade, Valmir. Muito obrigado pela tua participação e pela resenha.
Sim.
E na próxima sexta-feira tem mais.
A gente conversa mais, tá certo?
Essa semana nós temos Libertadores da América, né, Valmir?
E aí vai dar um tempinho aí para os nossos clubes se organizarem para competirem melhor no final de semana, né? Um abraço, amigo. Bom dia.
Muito obrigado, Valmir Matos. Um grande abraço. Até a próxima sexta. E nós continuamos aqui no estúdio com o professor Gilberto Vaz, do Instituto Baby Basketball. E que tem aí um projeto de intercâmbio muito interessante. Inclusive, as crianças do Baby Basketball que participam desses intercâmbios têm aí a oportunidade de aprender, inclusive, a se comunicar em espanhol ou em inglês. Como é que funciona isso, hein, Gilberto?
A gente, desde 2015, a gente começou a fazer viagens de intercâmbio, né? Eu já fazia isso na época da BB, que eu trabalhei na BB, a gente ia muito para os Estados Unidos fazer jogos, participar de torneios. E aí, quando a gente montou o Instituto, a gente veio com uma ideia. E aí, em 2015, a gente foi para Orlando, para Flórida, e levamos 30 crianças para jogar basquete lá. E na época mandamos um e-mail para a universidade, para o Orlando Magic, da NBA, e também para uma universidade, onde tinha um treinador muito famoso lá, que era o Larry Brown, que já foi campeão da NBA, campeão olímpico. Mas ninguém respondeu nada. E eu botei bem, bem assim, em letra maiúscula, né? É um projeto com crianças de favela. E aí fomos para lá, ninguém respondeu nada. Quando chegamos lá, ganhamos o primeiro jogo. E a gente tava no hotel, e aí tocou lá o meu telefone, era para descer, que tinha alguém do Orlando Magic que queria conversar comigo. Daí eu falei, opa, vieram trazer os ingressos, né? Nada, quando chegamos lá, tinha um ônibus dos jogadores do time para buscar os atletas. Com duas motos da polícia para batedor para levar para o jogo. Como se fosse os atletas indo para o jogo.
É emocionante.
Com polícia,
hein?
E tudo. As crianças choraram muito, não acreditavam. Entramos no ônibus, fomos até. Todo o ritual dos atletas. Entramos embaixo da arena, pegamos o elevador, fomos para um camarote. Saímos no telão, saímos no site da equipe. O mascote da equipe saiu lá da quadra, foi lá recepcionar as crianças.
Que maravilha.
Foi muito bonito. Depois levaram a gente de volta.
E no que outro... experiência,
foi,
hein?
Muito bom. E no outro dia a gente foi na universidade lá, conhecer o Larry Brown. E aí chegamos lá, um presente para as crianças. Assistimos o treino, vimos, fizemos um entretenimento com os atletas na quadra. Ele bateu foto de todo mundo e depois deu presente para as crianças, ingresso para o jogo à noite. Aí vimos os jogos, fizeram homenagem no final do jogo para a gente. Então isso aí foi uma coisa que marcou para as crianças. E aí a gente começou, ó, pô, vamos fazer mais. É trabalhoso, tem que fazer rifa, tem que fazer atrás de dinheiro, patrocínio, projeto Adote um Atleta. Nesse ano da viagem de 2015 foi muito bom, porque a Avianca, que faliu, né, que está com problemas aí, ela deu um desconto muito grande nas passagens de avião para a gente. Ela deu um desconto de 70% das passagens.
Olha,
a gente
incrível.
A gente conseguiu. Aí a gente foi em Queires, foi um grupo Amauri, o Citec, o Zé Carlos lá, todo mundo ajudou. Aí a gente conseguiu levar, temos rifa e tal, e a gente foi. Uhum. No ano seguinte fomos para Itália. Ano passado a gente foi para o México, para a cidade do México, levamos 15 crianças. Também foi uma coisa sensacional, porque no México eu não esperava a receptividade dos mexicanos com a gente, né? Era pra gente ficar em alojamento, né? E ficamos em dois apartamentos com quatro suítes, todo mobiliado, com comida aí dentro e tudo. Então, era pra gente andar de metrô lá, eles alugaram uma van pra gente. Então, todos os jogos que tinha, eles preparavam jantar pra gente depois do jogo. Antes do jogo, ganhava presente. Foi uma coisa sensacional. Fora os passeios, a gente foi levando as crianças nas pirâmides astecas, para a gente conhecer esse centro histórico. Foi uma experiência muito boa, né?
Esse depoimento ele é muito importante, porque mostra que o trabalho, quando ele é realizado com muita vontade, com muita...
com excelência, né?
Com fé, né? E com aquele objetivo maior, né? Que é o desenvolvimento das crianças como cidadãs, como desportistas... Sim. Consegue, então, consegue apoios, né, Gilberto?
A gente, para ir para lá, a gente, ó, tem que ter boas notas. Então, tu já sabe, né? Então, vamos estudar. Ah, tem que respeitar os pais em casa. Então, se tiver reclamação dos pais, tá respondendo, tá brigando com o irmão, aprontando com o vizinho. Então,
agora, é bom saber...
Isso é tudo a questão da cidadania, né? Para eles serem as crianças que se dediquem ao estudo, que seja, respeitem os pais, os professores. Eu tinha um aluno, só para ter uma ideia, esse menino estudava, ele atrás na última cadeira, só aprontava, quebrava, brigava na escola. Ele entrou no projeto... Ele foi até fazer teste na Itália no começo do ano. Hoje ele senta na primeira carteira, tira boas notas, é um exemplo na escola. Então é isso que a gente quer. Se não vai ser jogador de basquete, mas vai ser um cidadão.
Cresceu como pessoa, né?
Futuramente, porque hoje nós começamos com o projeto de 4 a 9 anos. Agora esses meninos que tinham 8, 9 anos estão com 15, 16. Então futuramente, lá para quando a gente tiver 18, 19 anos, a gente vai ter que pensar em outras coisas, que é faculdade. Tipo bolsa, né? Então, tentar que eles façam uma faculdade com bolsa e que possam se formar e ser alguém na vida, né? Então, isso é também é uma coisa que a gente está pensando no futuro, né? Para o projeto.
Agora, é interessante porque esses apoios, né? Essa demonstração de carinho, né? Lá na Flórida, né? E no México. Você também está conseguindo aqui, né? Porque você também tem aqui um apoio da Prefeitura Municipal,
não posso,
de várias empresas.
Olha, o DESC é o nosso carro-chefe, né? O reitor. Mas temos o próprio professor Paulão, né? Que nos ajuda muito, muito tempo, já vem ajudando a gente, né? O diretor do CEFID hoje também nos ajuda bastante. Prefeitura, sem palavras, né? E a própria pessoal da federação, né? A gente tá com mais uma loucura aí, né? Que é dezembro levar um grupo para os Estados Unidos para jogar basquete, que são os pequenininhos, de 12 a 13, e a turma de 15 anos e para ir para a África em janeiro, fazer intercâmbio. Vai ser uma loucura, né? Vai ter que correr atrás. Porque lá na África, lá pelo menos assim, nós fizemos um contato com uma ONG também, que chama Cairo Hard Work, e a gente está tentando... eles já nos passaram, já que eles conseguem hospedagem, alimentação, transporte interno, jogos, passeios, por eles lá. Que a gente só teria que conseguir as passagens de avião. Então, estamos também já trabalhando nesse sentido. Hoje a nossa prioridade agora, nesse momento, nós vamos disputar o Campeonato Sul-Americano, porque não é só um projeto social também, a gente tem os meninos que vêm sendo destaques, competem, né? Jogo campeonato, já fomos campeão estadual... Ano passado a gente foi o melhor resultado nosso dentro de quadra em competição, né? A gente foi terceiro lugar no campeonato sul-americano, quer dizer, fomos a terceira equipe na categoria sub-14 na América do Sul em termos de resultado. Então também são bons alunos, também são bons atletas. E esse ano nós vamos em julho de novo para o Campeonato Sul-Americano, tentando ir para a final, disputar a final, porque ano passado escapou no último segundo. Perdemos para o time de Campinas na última bola.
Bom, Gilberto, olha, é muito bom a gente saber que nós aqui do programa Esporte na Rede também fizemos parte, né, dessa iniciativa, porque nós também participamos divulgando, dando nosso reconhecimento, oferecendo nosso apoio. Então, é um prazer mesmo a gente saber que o projeto Baby Basketball Instituto está funcionando, quer chegar a 1.000 alunos aqui na Grande Florianópolis. E tudo isso é fruto do esforço, né? Do esforço, da batalha, da luta diária, incansável, e daquilo que a gente chama de fé, né? Acreditar que é possível. Então, parabéns, né, Gilberto? Parabéns pelo trabalho, pelo seu trabalho incansável, ano a ano, levando cada vez adiante esse projeto que você acredita. Então, é isso que é o mais importante. Gilberto, e para quem quiser conhecer um pouquinho mais, onde é que você divulga os trabalhos? É nas redes sociais?
Sim, nós temos no Facebook, né? Baby Basketball Cidadania. Nós temos no Instagram também. Nós temos um site, né, que é www.babybasketball.org.br, que é um registro nosso, né? A gente tem a nossa marca já patenteada, né? A nossa metodologia também. A nossa central, a nossa base é o Desk ali em Coqueiros. Se alguém precisar de alguma informação, alguma dúvida, a gente tem núcleos, estamos montando agora em maio, mais pontos aí, né, vários pontos da cidade. Então pode entrar em contato comigo, né, no 98404-2506. Tem o WhatsApp, pode mandar mensagem também. Somos em 10 professores. E como eu falei, eu sozinho não consigo montar nada. Eu tenho uma equipe de uma legião aí muito grande, né, que vem me ajudando, né? Os pais de todos os alunos, a diretoria do instituto, a UDESC, né, através do professor Paulão e reitor, o diretor do CEFID também, a prefeitura, prefeito, o secretário, né, o Ed, o Michael da fundação e toda a equipe dele, a Federação Catarinense de Basquete, todos os nossos patrocinadores e parceiros. E estamos abertos aí, apoio aí, já que vocês estão na Assembleia, conhecem o povo aí. Quem estiver interessado em nos ajudar aí no projeto, a gente ampliar essas praças aí, chegar em mais pontos. A gente queria atender lá no Ribeirão da Ilha, que nós não temos nada no sul da ilha. Eu queria montar alguma coisa no sul da ilha, a gente tem no norte. Eu queria montar na Barra da Lagoa, já tem lugar lá que já procurou a gente, na Barra da Lagoa. Mas tudo é dinheiro, né? Para pagar um professor. O que mais dá despesa hoje é pagar o professor. Porque material, bola e camiseta, esse colete, isso é barato, muito barato. Agora é o professor. Se a gente conseguisse um recurso para isso, né? A gente é o MOSCIP, a gente é uma ONG, então a gente pode receber recursos, participamos de editais. Empresa que queira nos ajudar, a gente também tem dado desconto de imposto de renda, porque a gente é o MOSCIP. Então, para a gente poder... A nossa ideia é, se eu pudesse atender... Eu olho a cidade, assim como eu trabalhei 10 anos na prefeitura, como diretor de projetos e eventos, a cidade é dividida em algumas regiões. Então a gente queria atender todas as regiões. Sul da ilha, nós não temos.
Inclusive lá na escola Brigadeiro Eduardo Gomes, a própria federação tinha projeto
lá. Não sei como é que está, mas eu queria montar lá no Ribeirão da Ilha, lá bem no sul.
Podia aproveitar a oportunidade, deixar o e-mail aí da...
Sim.
A instituição do
projeto, quem tiver interesse, telefone, né, sendo a parte política, ou privada, ou pessoa mesmo, física, pode entrar em contato no nosso e-mail, né, baby com Y, né, basquetebol em português, cidadania@gmail.com. Temos o meu próprio telefone, como eu já falei, 98404-2506. Temos o nosso site, temos o Facebook, né, Baby Basquetebol Cidadania, Instagram também. E o 98404-2506, esse é o meu contato, né, Gilberto. E também no nosso site, né, que é o www.baby.basketball.com.br, que é um site internacional, .org.br.
Gilberto Vaz, muito obrigado pela tua presença no nosso programa de hoje. Agradecemos bastante por ter vindo aqui falar sobre o projeto Instituto Baby Basketball, rumo a 1.000 alunos aqui na capital. Hudson Mendes Cardoso, muito obrigado por participar conosco, estar na mesa esportiva mais uma vez. E Pacheco Neto, na técnica de áudio, compondo o programa desta segunda-feira, o Esporte na Rede, esporte, alavanca do progresso social.
Esporte na Rede. Seu debate esportivo oficial na Rádio AL.